em Campinas. Estamos em contato neste momento com o secretário de Educação aqui da cidade, José Tadeu Jorge. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, um prazer falar com vocês e com os ouvintes da CBN.
Secretário José Tadeu Jorge, na última vez que nós conversamos aqui no CBN Campinas, a gente falava desse desafio, né, para todas as secretarias de educação, de uma retomada das aulas presenciais nas várias áreas. Semana passada tivemos já esse começo, né, da retomada, e hoje marcando, né, a volta das atividades presenciais em mais de 160 creches da rede municipal de ensino, nessas 44 entidades conveniadas também. Secretário, a gente tinha conversado e existia um critério por parte da Secretaria de Educação para esse retorno. Campinas teria que estar na fase amarela. Hoje ela praticamente está naquela fase vermelha e laranja, ou seja, a famosa fase de transição. Longe, né, dos números da saúde na fase amarela. O que mudou?
O nosso plano original de retorno, que havia sido feito em janeiro, uma retomada em 8 de fevereiro, quando iniciou o ano letivo em Campinas, era um plano que previa a volta de 50% das crianças, e para isso nós necessitávamos de uma fase amarela. Esse era um indicativo pedagógico, né, de poder retornar com metade da sala, metade da classe, por razões especificamente de métodos e razões pedagógicas. A cor das fases, a partir de então, não permitiram a volta em 8 de fevereiro. Ela foi adiada para 1º de março, depois para 5 de abril, e com a intensificação dos parâmetros epidemiológicos, a saúde avaliou que o retorno não deveria ocorrer nessas datas que foram previstas aí ao longo desses primeiros meses. Quando veio a fase emergencial, inclusive Campinas fez antes até de São Paulo e do Estado, né, nós ficamos aguardando que esses indicadores epidemiológicos melhorassem em relação àquela subida de casos e de número de mortes. Quando essa fase foi superada, graças às medidas de restrição que foi implantada, a Secretaria da Saúde, através do Devisa, apontou que havia condições de retorno das escolas, porém não com 50% da sala, das crianças, mas com um limite estabelecido em até 35%. Como essas condições indicavam a possibilidade de retorno, considerando a essencialidade das atividades das escolas, a educação é uma atividade essencial, até mesmo independente do decreto que o governo do Estado colocou, nós entendemos que havia a possibilidade desse retorno na tentativa de minimizar os prejuízos causados à formação das nossas crianças por mais de um ano de ausência das atividades presenciais nas escolas. Portanto, esse conjunto de fatores, né, os indicativos dos parâmetros epidemiológicos, a essencialidade da educação e a necessidade que as aulas retornassem para que os prejuízos da formação das nossas crianças não continuassem aumentando, nós decidimos pelo retorno, claro que sempre seguindo os protocolos de segurança, dessa forma de até 35% dos alunos presentes.
Secretário, a gente trouxe agora há pouco, né, a entrada da Valéria, e nossa repórter Valéria, de uma das creches aqui de Campinas, e a gente percebeu, né, que houve ali mesmo uma preocupação com os protocolos de segurança, com toda a preparação, mas existe aí algumas reivindicações que têm sido feitas pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais aqui de Campinas. Eles falam em testagem de todos os profissionais, além, claro, da vacinação, do fornecimento de equipamentos de segurança para trabalhadores e estudantes. Eles querem mais rigor nos protocolos sanitários. E, além disso, quatro escolas, né, aqui da rede municipal, elas teriam sido barradas pela própria vigilância sanitária. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que estão esses protocolos, o que pôde ser melhorado e o que dentro de todas essas reivindicações do sindicato pode ser atendido, é possível, e o que o senhor está avaliando aí nessas medidas que eles estão fazendo essa reivindicação.
É preciso explicar que todas as nossas escolas, uma por uma, passou por uma fiscalização, por uma análise, por um checklist detalhado do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde. Para cada uma das creches, para cada uma das escolas da rede municipal, o Devisa emitiu um parecer detalhado, item a item, era um checklist produzido pelo Devisa, e apontou as escolas que estavam aptas, segundo essa verificação, e aquelas que demandavam providências mais detalhadas, mais elaboradas, para garantir a segurança. A partir dessas indicações do Devisa, nós produzimos todas as providências necessárias para atender as indicações feitas. Esse processo teve nova checagem da vigilância sanitária até que estivesse totalmente de acordo com os protocolos exigidos pelo Devisa. Então, as escolas que estão aptas receberam esse aval por parte da Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde. Aquelas que ainda demandam algumas providências, essas providências estão sendo tomadas. Muitas vezes são providências que inclui alguma inserção, alguma reforma física da estrutura, às vezes, e, portanto, isso leva um pouco mais de tempo. Então, rigorosamente, dentro da obediência aos protocolos de segurança, a escola só volta quando o Devisa libera, dizendo que a escola está apta. Enquanto isso não acontecer, a escola não voltará a funcionar, porque segurança é o balizamento principal desse retorno às atividades presenciais. Quanto aos equipamentos de segurança, todos eles foram adquiridos pela Secretaria da Educação. Tanto as crianças receberam um kit com máscaras, álcool em gel, squeeze, uma cartilha indicando todas as informações sobre a Covid-19. Os professores receberam também kits com máscaras, álcool gel, face shield. As escolas foram sinalizadas. Nós tivemos a preocupação importante com o distanciamento. As carteiras foram arrumadas nas salas de maneira a garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro. A ventilação, a melhoria da ventilação nas salas recebeu atenção especial do Devisa, e nós providenciamos tudo aquilo que foi indicado. Todas essas providências rigorosamente dentro das indicações dos protocolos sanitários elaborados pelo Devisa, que são públicos, estão na nossa página da internet. E também cada escola fez para ela própria o seu plano de retorno, detalhando todo o funcionamento, todo o posicionamento das crianças e do número de alunos que seriam atendidos. Então, todo esse esforço foi realizado e as escolas, portanto, só funcionam quando atendem a todos esses requisitos colocados pela vigilância sanitária.
Secretário, uma última pergunta, porque o nosso tempo está quase terminando, mas qual será o acompanhamento de cada caso, de cada criança, e para avaliar a situação pedagógica dessas crianças que estão voltando à rede pública? Como isso será feito?
O nosso plano de retorno prevê que nas primeiras semanas da atividade presencial haverá aquilo que nós chamamos de uma avaliação diagnóstica. Nós vamos fazer um processo metodológico que nos permita determinar quais os prejuízos que a ausência das atividades presenciais, a ausência da escola na vida dessas crianças, como que isso afetou a formação que essas crianças deveriam ter tido ao longo desse um pouco mais de um ano sem atividades presenciais. São vários indicadores, dependendo da série, dependendo do ciclo, dependendo da idade da criança, que pode verificar a aprendizagem por parte das crianças de determinados parâmetros em várias áreas. Em alfabetização, em matemática, em expressão, em linguagem, enfim, os professores aplicarão essas metodologias para verificar essa defasagem. É importante dizer, inclusive, que uma determinada sala de aula, as crianças não sofreram todas o mesmo impacto. Muitas crianças tinham condições melhores para uma aprendizagem remota, tinham mais acesso, tiveram a possibilidade eventualmente de ter o acompanhamento de alguém e, portanto, elas tiveram impactos menores, né? Outras com dificuldade de acesso a regiões carentes, até mesmo de sinal de telefonia celular na nossa cidade, infelizmente. Então, mesmo com a dos chips dos nossos alunos, alguns deles tiveram enormes dificuldades em acessar as atividades remotas que estavam colocadas. Os nossos professores de escolas fizeram enorme esforço para superar isso, mas isso mostra que o prejuízo causado à formação, ele não se dá com a mesma intensidade em todos os alunos. Alunos sofreram mais, outros menos. É preciso identificar qual é essa diferença para que o processo metodológico, do ponto de vista pedagógico, possa ser adequado a uma maneira de minimização desses prejuízos. Então, esse será o trabalho dos nossos professores ao longo dessas primeiras semanas. Identificadas essas deficiências, nós vamos adequar o processo pedagógico à tentativa de minimizar os prejuízos causados.
Secretário José Tadeu Jorge, secretário de Educação aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, gentileza aqui de atender a CBN.
É um prazer, estamos à disposição, um grande abraço.